Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana temos muita coisa para fazer, não é? Isto, quando nós temos coisas para fazer, melhor é organizarmos. Tu tens alguma maneira de te organizar para fazer as tuas coisas?
Eu basicamente funciono com listas. Listas de coisas para fazer.
Mas pões as listas aonde?
Bem, nós já falámos um bocadinho sobre isso no passado. Eu tenho listas de quase todo lado.
Eu acho que nós não tínhamos na altura, nós não tínhamos ainda na altura o podcast. Nós falávamos, mas ainda não partilhávamos as nossas conversas. Eu sei que tu tens umas listas em papel, porque já te ofereci uma vez uma coisa para guardares essas listas, mas essa coisa já vi que está cheia noutro sítio.
Sim, o papel agora já está tende a desaparecer. Eu agora tenho essencialmente duas grandes listas. Lista de tarefas, que são aquelas tarefas que não têm data ou hora que seja importante, e depois tenho um calendário. E aqui há uns meses atrás pensei em várias opções. Depois de avaliar e experimentar algumas ferramentas, acabei por optar por uma coisa assim um bocado estranha. Que é o Thunderbird.
Usas o Thunderbird? O Thunderbird é o cliente de e-mail da Mozilla, não é? Que é o par do Firefox.
E que tem uma vertente interessante em termos de gestão de tarefas e de calendário.
Nunca experimentei isso. Isso qual é? O que é que ele faz? Ele liga só ao Google Calendar?
Também penso que o permite, mas eu gosto das coisas standalone, muitas vezes não estou sem conectividade. O que é assim uma coisa um bocado estranha. Mas gosto de ter do meu lado, não gosto de ter isso na cloud, como hoje em dia se diz.
Então, e no teu telemóvel? Tu tens aquele telemóvel com Android? Tu não usas nada no telemóvel?
Neste momento não.
Neste momento não. Mas já tínhamos falado do Getting Things Done, que é um método de um americano. Daqueles oradores que para incentivar as pessoas a fazerem as coisas como devem ser, mas ele tinha realmente um método que me pareceu interessante, que era uma coisa que eu e tu já fazíamos, e que é ou tratar logo ou calendarizar a data para tratar. E quando diz tratar logo, é isto resolve-se num minuto. Uhum. E este Getting Things Done é principalmente um desempilhar de coisas, porque nós temos sempre muitas coisas para tratar, mas ele arranjou um método para desempilhar de coisas, e que tem, ele sugere que o método dele é que tenhamos um método. É mais ou menos isso. E quem não tem um método, ele orienta a pessoa no sentido de se organizarem. Tu, quando as coisas caem na tua caixa de e-mail, como é que tu geres? Tu deves ter muitas solicitações face à posição que tens na empresa. Como é que tu fazes a gestão dessas solicitações todas? O que é que tu fazes às coisas?
O correio eletrónico hoje em dia é uma coisa assim um bocado estranha. A mim acontece-me um bocado tudo. Como eu acho que muita gente que trabalha em termos eletrónicos recebe muitas chamadas telefónicas para confirmar que um e-mail foi enviado há 30 segundos atrás.
Isso é muito boa.
Mas em termos profissionais, eu pessoalmente tenho uma estratégia em termos de e-mail que é relativamente importante, que é, como todos nós sabemos, hoje em dia o e-mail é uma grande fonte de distração, e então eu tendo, digamos, a olhar para o correio eletrónico pontualmente. Uma das coisas que fiz foi retirar os avisos sonoros. Acho que é das maiores tempo que nós podemos ter, porque se tivesse um apito sonoro, qualquer dia tinha uma orquestra.
Isso é, sabes que isso é uma das coisas que ele diz, determinem quando é que vão à pilha, porque senão não fazes nada, porque o e-mail acaba por ser a porta de entrada da pilha para muitos de nós. O vídeo que nós pusemos no Poupar Melhor e que vão poder ver é uma edição dos Talks na Google. Eles convidam, é uma coisa interessantíssima, e que tu por acaso já me tinhas falado quando trabalhámos juntos, que era prática no sítio onde nós estávamos. que se fazia, que deixou de se fazer, em que alguém vai lá e fala sobre um tema qualquer que seja de valor para os funcionários da organização. Neste caso, ele foi precisamente dizer que organizem-se. António, esta semana tivemos mais coisas. Tu andaste a investigar alguma coisa em especial? Queres partilhar connosco?
Eu do meu lado, e porque já estamos a pensar nas férias, lembrei-me de repente, digamos que pensar do que é que seria mais económico em termos de uma eventual partida para férias para Sul. E como eu penso que há muitas pessoas que vão arrumar a Sul, apesar dos tempos de crise em que vivemos, lembrei-me de repente de fazer uma velha pergunta, que é: compensa ir pela 25 de Abril ou compensa ir pela Vasco da Gama? Porque morando na zona norte de Lisboa, muitas vezes utilizamos a Vasco da Gama, até por questões que têm a ver com muitas vezes a Ponte 25 de Abril estar congestionada. E então fui fazer as contas com os simuladores em termos de portagens da internet, e descobri uma coisa que não deixa de ser de certa forma surpreendente, é que realmente para quem parte de Lisboa para Sul, para o Algarve, por exemplo, compensa sempre ir e vir pela Ponte 25 de Abril. A
Mas
diferença nos
compensa como? Quais foram os critérios de avaliação? Custo, tempo, desgaste da viatura?
Custo das portagens.
Custo das portagens, isso era fácil.
É curioso que nas portagens a diferença, quem rumo a Sul, não é muito significativa, e isto porque, digamos que a parte da portagem da Vasco da Gama só se paga num sentido, tal e qual como a 25 de Abril, né? Mas efetivamente quem parte de Lisboa para Sul e vai pela Vasco da Gama paga 25 cêntimos a mais. E pronto, 25 cêntimos não é propriamente uma fortuna. No entanto, no sentido contrário, a poupança já é maior. Já é
paga 25 cêntimos a mais em portagens.
Exatamente.
Mas isso a contar com a chegada, faz de conta, Albufeira? Sem contar com as...
Sim, mas é indiferente, porque eu, basicamente o que eu fiz foi a conta de quanto é que custa ir de Lisboa até a portagem da Marateca.
Ah, correto.
Portanto, depois se opta por ir pelo IC1, como eu muitas vezes vou, se opta por ir pela A2 na totalidade, considerei só, digamos que a parte de passar de Lisboa para a outra margem, digamos assim. E portanto nesse sentido compensa, digamos que em termos do valor das portagens, ir para 25 de Abril e voltar. Em termos de tempo, se estivermos na zona mais a norte de Lisboa, é obviamente mais rápido ir pela Vasco da Gama, sobretudo penso eu por causa dos limites de velocidade, não é tanto em termos de distância, mas como sabemos os limites de velocidade tanto no eixo norte-sul como na ponte 25 de Abril são inferiores. Mas também esta semana, digamos que a vontade de partir de férias não é muito grande, não é? Com o tempo que faz e com a temperatura, digamos que a vontade de ir à praia praticamente desaparece. E tu constataste isso em tua casa, não é? De forma um bocado interessante, não em termos da temperatura do ar, mas em termos de outras temperaturas.
Sim, nós estávamos aqui a ver o gráfico que vamos publicar esta semana sobre a monitorização da temperatura do Raspberry Pi, e eu estava precisamente a achar estranho, e tu é que fizeste a relação, ou seja, há uma relação também da temperatura que esteve na altura em que foram feitas as medições e a temperatura que ele marcava. Tu tens o teu Raspberry Pi monitorado?
Ainda não, estava a esperar aqui das tuas dicas para começar. É isso que eu vou fazer antes do artigo sair para o ar, já é ter temperatura. Não vou ter é no Twitter, porque como se sabe não tenho Twitter.
Não, mas também já não está no Twitter, as pessoas começaram a reclamar que havia quem era fizesse graçolas.
E depois queixavam-se que a temperatura não batia certo com a temperatura.
Não, isto basicamente foi para investigar o que é que eram estes medidores de temperatura do Raspi. O que ele tem realmente é uma medição da temperatura do processador gráfico, pelo que eu percebi. Isto também foi um bocado difícil perceber, porque a documentação dos utilitários do Raspberry Pi não é muito clara. Eu não percebi. Eu espero que depois nos ajudem a esclarecer. Se ele mede a temperatura de conjunto ou se mede a temperatura de uma parte só da placa. Isto porquê? Porque eu quero ligar a placa e fazer o controle daquela raquete de tomadas que está por trás da televisão.
Uhum.
Para desligar a placa quando. Porquê? Não sei se reparaste, mas tu consegues desligar o teu. Se desligares o Raspberry Pi, ou se ligares o Raspberry Pi, ele liga e desliga-te a televisão, se ela estiver ligada pelo SEC. E isto fez-me lembrar que seria possível, provavelmente, fazer a mesma coisa para outras fontes de alimentação, sim. Mas isto agora eu tenho que ter cuidado, porque a partir do momento em que começamos a trabalhar com outras voltagens, é uma coisa é montar lá um receptor infravermelhos que ligas a uma voltagem de 3,5 volts que não tem quase amperes de news ali, aquilo não conta nada. Outra, não morre ali ninguém. Outra coisa é meter 220 volts quanto é que é?
E muitos amperes.
E muitos amperes, que eu não sei quanto é que é. Aquilo dá para morrer. Acho que o que nos mata não são os volts, são os amperes.
Exatamente.
E depois aquilo faz calor. Que quando dá faísca e não sei o que faz calor. Portanto, o ideal é que haja ali um conjunto de medições em torno do Raspberry Pi que permitam, se houver qualquer coisa, ele fazer um alarme, não é? Dar o alarme. Portanto, o alarme pode ser dado de várias maneiras. O Twitter era uma brincadeira, mas o alarme tem que vir de várias origens, não é? Da medição da própria placa ou então de um termómetro externo que eu vou comprar, porque aquilo é baratíssimo, são 6 dólares, acho eu. E dá para montares ali um centro de controle à distância. Aqui, em relação às medições das temperaturas, o que acontece é que ele tinha sempre a mesma temperatura ao longo do período que nós tivemos, que eu estive a medir. E naqueles dias em que esteve mesmo frio, acho que caíram 10 graus, não é? Agora no início
de... Sim, houve aqui umas flutuações de temperatura nos últimos dias muito significativas, sim.
Acho que caíram quase 10 graus e eu não percebia porque é que aquilo estava tão em baixo. Não tinha, porque é que tinha baixado tanta temperatura.
E é claro que em casa baixa sempre menos do que a temperatura na rua, né? Mas em termos de equipamentos nota-se, eu também faço isso em termos profissionais há alguns anos atrás, ou desde há alguns anos, perdão, e nota-se perfeitamente a evolução sazonal das temperaturas mesmo
nos equipamentos, não é? Mas é. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro. Thank you.